Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidades sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.
Boa tarde, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Dar à Língua Portuguesa. Tenho comigo, como não podia deixar de ser, a Ana Rita. Ana Rita.
Olá.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes.
A tua semana foi boa?
Foi ótima. A tua
ainda
também?
Bem, ainda bem.
Boa.
Hoje temos connosco Fabiola Lopes.
Uhum.
A Fabiola.
Obrigada.
A Fabiola é professora de inglês e professora bibliotecária no Colégio Dom Pedro V. Gosta de partilhas, de música, de pinturas, de cinema e de pipocas. Gostas de pipocas, Ana Rita?
Adoro.
Adoro. Precisas de cinema?
Não, de todo.
Não, bastam as pipocas.
Basta as pipocas. Gosto mais de pipocas do que de cinema.
Gosto. Acho que as pipocas foram mesmo assim das melhores invenções da humanidade,
mesmo.
Não é? Como é que de uma coisa dura, pequena, se transforma numa coisa fofa.
Isso, não é?
Mas agora aqui a pergunta para 1 milhão de euros. Pipocas doces, salgadas ou mistura das duas? E precisa de ser encamado ou tem que ser misturado? É que isto é importante.
Para mim, pouco doces, com um bocadinho de canela e mais em casa do que no cinema.
Claro, claro. Não gosto de cinema, prefiro em casa também.
Pipocas.
Pipocas só.
Doces, salgadas, com manteiga, com canela. Pipocas.
Então, a Fabíola gosta sobretudo de ouvir, de ler e contar sentidos através das palavras. Novamente, bem-vinda.
Obrigada.
Antes de falarmos aqui sobre já a tua extensa obra publicada, eu gostaria de fazer uma pergunta que obviamente acho que é uma pergunta recorrente e que se faz a qualquer escritor. É quando começaste a escrever e porquê, se te recordas?
Ora bem, eu costumo dizer quase sempre isto, não é? Eu aprendi a escrever como toda a gente na escola primária. É? E aquelas composições muito triviais, fala sobre a primavera e tal.
Uhum.
Depois, quando cheguei à adolescência, escrevi, foi quando comecei a ler poesia também, porque primeiro faz-se o percurso da leitura, depois é que se chega à escrita, não é? E então eu comecei por escrever nessa altura aqueles poemas típicos da adolescência, de Faca e de Alguidar, quer dizer, é tudo muito dramático, tudo muito... Acho que o Bocage era capaz de gostar. Mas tirando isso, não tem qualquer valor, nem qualquer pertinência. Mas pronto, depois sempre fui escrevendo a título doméstico, acho que mais por uma questão de oxigenação e de também um lado catártico.
Uhum.
E depois, anos mais tarde, porque uma coisa lá está, as pessoas à minha volta, amigos, familiares, que sabiam que eu escrevia, ai, tu escreves tão bem, porque é que não publicas? Assim, isto, quando é família e amigos a dizerem, não é para levar a sério, não é?
Mas pedias para lerem ou pediam para ler o que tu escrevias?
Era conforme, porque às vezes amigos que chegavam a casa, eu estava a escrever, ah, deixa ver o que é que estás a fazer e tal. Ah, estou aqui a escrever isto e tal. Depois arrumava. Ai, porque tu devias publicar. Não. Quando são pessoas que te conhecem, e é sempre muito subjetivo, porque gostam de ti, não é? E portanto, ou podem estar a querer ser simpáticos. Qualquer coisa, então, não é para levar muito a sério. Entretanto, acho que a minha filha já era nascida, o Miguel, meu marido, ofereceu-me um curso de escrita criativa no Estaleiro Cultural na Velha Branca. Vai lá experimentar, tal, tu gostas de escrever, vai lá fazer uma coisa que tu gostas. Eu lá fui. E nessas sessões, no final, ou seja, havia muitas vezes temas e havia indicações e estratégias de como escrever, mas no fim partilhávamos sempre o que cada um fazia,
um
não é? Cada um tinha criado naquele momento. E eu tinha pessoas que não me conheciam, não é? Só nos conhecemos ali naquele ambiente. Ai, eu gosto tanto que tu escreves tão bem e tal. Se calhar há aqui qualquer coisa de...
Estes não têm motivo para estar a mentir.
Exatamente. Estes não têm por que estar a dizer isto. E, entretanto, depois as coisas foram acontecendo. Eu vi um concurso no Facebook, online. Respondi, precisamente, com o livro As Vozes em Mim, foi o primeiro.
Uhum.
Depois descobri que esse concurso era uma artimanha para uma publicação de autor disfarçado, não é? Acabei por não assinar o contrato, porque achei que era...
Não era transparente.
Não era transparente, sim, exatamente. Uhum. Não era transparente e não era prémio nenhum, no fundo, não é? Entretanto, depois acabei por publicar esse livro pela Chiado.
Em 2013?
Em 2013. E depois também fiquei desiludida, porque, pronto, o trabalho que eu estava à espera que uma editora fizesse não correspondeu. Uhum. Por isso depois, olha, avancei para uma edição de autor, da primeira versão do Sombras Sonâmbulas. Depois conheci a Avelina Ferraz, da editorial Novembro, e ela desafiou-me a participar numa coletânea de Natal com um conto infantil. E eu lá escrevi sobre o Gaspar,
uhum,
o Rei Mago. E saiu nessa coletânea e depois fomos afunilando a relação. E depois, a partir daí, todos os meus livros foram publicados com a editorial Novembro.
Mas não é a tua única experiência na, digamos, na escrita infantil-juvenil, essa? Essa coletânea que referiste agora?
Ah, não, não. Depois, lá está, depois a nossa relação foi se desenvolvendo e fui publicando os outros livros. Publiquei a coleção do Que Há, O Que Há na Barriga do Meu Pai, nos cabelos da minha mãe, nas mãos do meu avô, da minha avó, que são livros de resgate da infância, por assim dizer, e de homenagem àquelas que eu considero serem as figuras fundamentais, como uma pirâmide, não é? Uma tríade do crescimento, da edificação de qualquer pessoa.
Depois, mais tarde, temos ainda Esquirlas, aqui em 2021, Uma Mesa, não, Esta Mesa é das Cadeiras, também é infantil-juvenil. Em 2021 lançaste Esquirlas e, entretanto, em 2023, que eu já tive o livro também na mão, Sombras Sonâmbulas.
Exatamente.
Uma reedição, aí, não é? Acrescentada.
Eu achei sempre que, ao longo desse percurso, tinha aí uma... Não é um grão de areia, mas era quase, não é? Porque é um livro pelo qual eu tenho um carinho muito especial. E achava que merecia uma chancela editorial. E então, em vez de fazer simplesmente uma reedição com, só para ter a chancela, acrescentei-lhe dois contos e os desenhos da minha filha.
Ai, que
foi muito giro fazer esse trabalho com ela, ou seja, dar-lhe a ler os contos e ela ter que recriar uma imagem para cada um, fazer um desenho para cada um. Foi um trabalho interessante. Foi o trabalho dela durante o
verão. A criatividade.
É, porque ela está em artes e então tem ali um... Aproveitei-me descaradamente.
Muito bom.
Eu já estive a ler alguns dos poemas aqui no Esquirlas e nós até já estivemos a falar sobre isso aqui antes de começarmos a gravação. Porquê este título, Esquirlas?
Olha, Esquirlas era uma palavra que já andava aqui a latejar há vários anos. E então eu apontava num caderninho as minhas esquirlas, que eram assim aquelas frases soltas, aqueles pensamentos, um verso solto que poderia dar em mais alguma coisa ou não, ou ficar só por ali, quase como se fossem fragmentos, porque esquirla é mesmo isso, é uma lasca doce, um pedaço de algo duro. E a poesia é sempre onde, não quer dizer que o resto do trabalho não seja honesto, mas eu acho que a construção poética é onde nós devemos ser mais honestos, mais transparentes e mais duros também, por outro lado, não é? Porque a poesia é o supremo da economia da frase.
Dizemos tanto com tão pouco.
Dizer muito com pouco. E então eu achei que, de repente, Esquirlas fazia todo sentido para este livro de poemas. Porque a poesia, se por um lado procura elevar a condição humana, por outro lado também pretende ferir, de certa maneira, e quebrar alguma coisa, e desassossegar, inquietar, e outras vezes também funcionar como um reflexo do espelho, não é? A gente conseguir, de alguma forma, identificar-se ali. Eu digo muitas vezes, um bom texto, seja ele qual for, poesia ou prosa, tem de ter essencialmente duas coisas, a identificação e a adição. Ou seja, não é que quando eu estou a escrever não estou a pensar nisto, não é? Mas foi uma reflexão que fui fazendo ao longo do tempo e cheguei a estas conclusões. Identificação no sentido que o leitor, de alguma forma, tem que se identificar com aquilo que está a ler. Identificar-se com o tema, com os personagens, com o espaço, com a época, qualquer coisa, não é? Que também leva o leitor àquele livro. E, por outro lado, a adição, não é? Ou seja, o livro que eu estou a ler tem, de alguma forma, de me acrescentar, porque senão eu estou a perder tempo. É? E como diz o Gonçalo M. Tavares, nós não podemos continuar a viver como se fôssemos imortais. O nosso tempo de vida é finito, devemos aproveitá-lo da melhor forma que conseguirmos. E com a leitura, com os filmes, com tudo, eu acho que é uma forma de nos obrigar a separar o trigo do joio, de fazer alguma peneira para não estarmos a perder tempo com coisas que não nos acrescentam.
Mas às vezes, para descobrirmos filmes, livros, arte, de forma geral, maravilhosa, temos que perder muito tempo com...
Às vezes é preciso perder um bocadinho a peneirar, não é?
É isso,
fazer
é isso.
A tal peneira. Mas eu acho que vale a pena, porque é fantástico. Eu acho que das melhores coisas que nos pode acontecer enquanto leitores, quando estamos a ler, é, além de nos identificarmos e sentirmos que estamos a crescer como pessoas em termos de conhecimento, em termos de perspectiva da condição humana, não é? É sobretudo quando lemos alguma coisa que pensamos assim, epá, é mesmo isto, eu sabia isto, eu já tinha pensado isto, mas nunca consegui traduzir para palavras. E acho que isso é aquilo que todo escritor procura, é o indizível, não é? É dizer o indizível, chegar ao indizível, não é? E então acho que...
E o leitor até diria... Encontrar alguém que, digamos, que escreve aquilo que nós queremos dizer isso, e não conseguimos.
Isso. É.
Tipo, isto foi para mim, né? Isto foi mesmo para mim.
Sim, exatamente.
Engraçado que ainda hoje falei nisso. Há um poema no livro As Vozes em Mim, que eu na altura escrevi-o. É um poema sobre a perda. E eu na altura escrevi-o porque numa das aulas tive uma menina, uma criança com 5 anos, 4, 5 anos na altura, que me entrou na sala a chorar. E eu agarrei nela, então, o que é que foi? Tal coisa. Porque o meu pai vai emigrar e eu não quero que ele vá embora. Tal. Pronto, foi na altura da crise financeira de 2012. E eu fui para casa entalada, né? E saiu-me esse poema. E depois, quando fiz o lançamento das Vozes em Mim, uns dias depois houve uma senhora com quem eu me cruzei, que me agarrou pelo braço e me disse: olha, eu perdi o meu pai há 2 ou 3 meses. Este poema que está aqui escreveu para mim, escreveu para a minha dor. Aquilo que eu senti está tudo aqui. A perda é isto. Conseguiu dizer e pôr em palavras aquilo que eu sinto. Pronto, para mim foi... É isso, é essa magia, é essa... Claro que eu não disse à senhora que,
claro.
Que não era. Quem sou eu, não é? Quem sou eu para estar...
Claro,
não é? E, portanto, acho que isso é... É a melhor coisa que pode acontecer a quem escreve.
Ou seja, já referiste aqui, explicaste aqui como é que começaste a escrever, o que é que te vou escrever, mas o que é que te mantém escritor? Ou seja, porque é que continuas a escrever diariamente, semanalmente, não interessa?
Olha, eu acho que há duas... É como uma moeda de duas faces, não é? Há, por um lado, a necessidade da organização do real, uma espécie de descarga. Descarga, digestão e, ao mesmo tempo, um efeito catártico. Esse é um lado da medalha e pronto. E nem tudo aquilo que sai por esse lado tem valor para ser publicado. A gente também tem que ter algum espírito crítico, não é? Saber, opa, isto é mesmo só para conseguir respirar mais um bocadinho e deitar lá fora. E o outro lado é isto. O que eu acabei de contar é tu conseguires chegar ao outro. Eu sei que nem sempre sei quando chego ao outro, não é? Porque é difícil as pessoas terem também uma vontade de chegarem à tua beira e dizerem-te assim: claro. Olha, aquilo que escreveste realmente, como o diz-me, ou acrescenta, ou qualquer coisa. Mas quando temos esse feedback, é extraordinário. É mesmo extraordinário, porque é a certeza que chegaste ao outro. E a leitura do outro acrescenta à tua produção, não é? Portanto, isto é... Não sei, para mim é mágico.
Sim, podemos dizer que é uma das funções da arte, não é? Portanto, dar voz a quem, digamos, quem não tenha voz, a quem não tenha a vontade ou capacidade de, pela música ou pela escrita, expressar aquilo que está a sentir. Ana Rita, estás muito caladinha.
Estou a observar-vos e estou muito atentamente.
Posso arriscar? Desculpa.
Sim, assim, eu só ia perguntar quem, antes de ler, como é que é o processo criativo quando estamos a falar de poesia? Ou o teu processo criativo?
Pois, o meu processo criativo é sempre quase por impulso. Há qualquer coisa que me está a incomodar. E eu sou capaz de estar 2, 3 dias, às vezes uma semana, a remoer cá dentro, não é? E de repente as coisas organizam-se, equilibram-se, qualquer coisa assim, e começo a escrever, não é?
Mas houve já um processo mental de organização das ideias, ou não? Não sentes
isso? Pelo menos
de
combate.
Sim.
Não é? Pelo menos de combate. Há ali uma espécie de barulho.
Ok.
De barulho e que também é incomodativo, não é? Por exemplo, às vezes posso estar a fazer coisas como fazer a cama, passar a ferro, e aquilo está a trabalhar. É como se tivesse 2 cérebros, o do consciente e do imediato, e o que está lá atrás a carburar, por assim dizer. E depois, de repente, as coisas
encaixam-se
e tenho que agarrar um papel, uma caneta. Às vezes é ao acordar, pego no telefone, no gravador de voz, para não acordar ninguém.
Dá muito jeito.
E depois, a partir daí, ou sai tudo, ou então sai, digamos que...
Esquírulas.
Saem assim umas esquírulas, muito bem posto. E depois há um processo de construção a partir daí. Pronto.
E esse exercício, então, sendo catártico, não é diário, é quando surge, quando sentes essa necessidade?
Não é diário. Uma coisa é eu ter de escrever, por exemplo, as crónicas aqui, não é? Eu sei que naquele dia tenho que ter.
Okay.
Aqui correio de mim.
Aqui correio de mim.
Exatamente. Para quem nos ouve.
Uma coisa é eu saber que naquele dia tenho que ter alguma coisa para enviar, não é? E posso escolher um tema da atualidade, posso escolher alguma coisa que me incomode, que eu acho que incomoda muita gente, ou posso ir pelo caminho do encantamento, não é? Pronto, há sempre essa... Quando não há nada que eu acho que consiga ali trabalhar do dia-a-dia, ou do incómodo das massas, por assim dizer, vou pelo lado do encantamento. E é diferente, aí sento-me em frente ao computador, se não tiver nada feito até... terça-feira, por exemplo, envio até quinta de manhã, terça-feira à noite, quarta, sento-me e escrevo. O Saramago dizia uma coisa engraçada, porque há muita gente que fala na página em branco, não é? De não ter inspiração, e ele, numa entrevista, já não me lembro onde é que eu li a entrevista, disse que nunca me aconteceu nem nunca me há de acontecer. Parece um bocadinho arrogante, não é? Ou pretencioso. Mas não, ele depois explicou, não, porque se eu não tiver nada para escrever, não vou estar sentado a escrever, vou fazer outras coisas, não é? Vou ler, vou passear, vou andar, vou não sei o quê.
Claro.
E quando tiver alguma coisa, efetivamente, é que me sento a escrever, não é?
Faz todo sentido, claro.
Ana Rita, chegamos aqui ao final do nosso programa.
Chegamos, sim.
Posso ler aqui um poema, que eu gostei muito do Esquirlas, e para terminarmos em beleza o programa, quer dizer, não é que o programa não tenha sido bom, mas foi assim, terminamos mesmo em beleza. Quando deixares de ver fronteiras irreais, serás do tamanho do tempo, serás forte como o vento. Um dia, quando os teus fantasmas não te dominarem, serás imenso como o mar, serás capaz de voar. Um dia. Muito obrigado a quem nos ouviu. Teremos aqui
em breve...
obrigada,
Fabíola.
Obrigada a eu.
Até muito breve.
Um prazer.
Em breve, obrigada, teremos, Jorge, aqui novamente a Fabíola. Obrigada, Fabíola. E até daqui a 15 dias.
Até daqui a 15 dias. Obrigada.
Dar à Língua Portuguesa. Uma rubrica de Ana Rita Silva e Jorge Diniz Oliveira, que o levam a conhecer melhor a língua de Camões. Desde a origem das expressões e regionalismos, a curiosidade sobre a nossa língua, imprecisões gramaticais e linguísticas recorrentes. Dar à Língua Portuguesa. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt.